dia, queridos ouvintes! Está começando o programa Pérolas da Graça aqui na sua rádio. Meu nome é Douglas Carrijo e é uma grande alegria poder estar levando a preciosa Palavra de Deus ao seu coração através das ondas sonoras do rádio. O programa Pérolas da Graça é o Ministério da Igreja Batista Macedônia de Cássia e o nosso objetivo é a sua edificação através de uma clara e consistente apresentação das Escrituras. Fique conosco e seja edificado pela Palavra de Deus. Segundo lugar, além de nos orientar sobre a nossa vida pessoal, nossa vida individual, a Bíblia também nos orienta quanto à nossa vida social. Ela é nosso guia para nós nos relacionarmos com as pessoas. E eu sei, irmãos, que há muitas pessoas que têm muita dificuldade em se relacionar. Têm muita dificuldade em manter uma vida social de forma saudável. E problemas de se relacionar com marido, filhos, pais, familiares, amigos, colegas de trabalho e assim por diante. Se você é uma pessoa que tem problemas de relacionar-se, deixa eu contar um segredo para você, mas não sei se não fala para ninguém, não, tá? A Bíblia vai te ajudar, tá? A Bíblia te ajuda a se relacionar com pessoas, né? Dentro do lar, o que a Bíblia fala no nosso relacionamento dentro do lar? Abra sua Bíblia em 1 Pedro 3:1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras, considerando a vossa vida casta, em temor. O enfeite delas não seja no exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. Versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, ou como um vaso mais precioso, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O que a palavra de Deus está nos ensinando? Mulheres, seja sujeita à autoridade dada a Deus pelo seu marido. E essa sujeição, nós já falamos várias vezes, é respeito. Simplesmente respeite seu marido. E os maridos, amem incondicionalmente suas esposas. Sua esposa, né, no singular, sua esposa, né? Em português, pega a peça na gente, né, gente? É sua esposa. Ame. E quando há amor e respeito no lar, irmãos, que harmonia que vai ter dentro do lar. Sempre procurando entender o outro, os porquês, né? Como o pastor Danilo falou aqui no encontro de casais, tendo um bom diálogo dentro do lar. Eu gostei demais daquela ilustração. Gente, vocês não sabem tanto eu ri depois. Aqui até me segurei, mas depois em casa eu e a minha esposa conversando sobre, né, caiu na gargalhada. Né? Que normalmente, quando. Depois que. Quem estava aqui, estava aqui. Vocês ouviram a ilustração. Entrou os dois dentro do carro, normalmente o que ia acontecer? Ah, marido, que é isso? Fica dando confiança lá para aquela uma lá, né? Ei, não sei o que tem. Mas não, o que aconteceu foi que fechou a porta, kkkk, tá podendo, hein, marido? Ah, eu gostei demais. Nossa, eu gostei demais. Mas é isso, irmãos. É aprendendo a ajudar um ao outro. E amar é isso, né? É dar suporte um ao outro, um ajudando ao outro, e juntos vivendo para a glória de Deus. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 21, ao capítulo 6, versículo 4, nós encontramos orientações também com relação ao relacionamento entre o marido e a mulher, entre pais e filhos, filhos e pais, e também até mesmo com relação ao trabalho. Os filhos têm que honrar os pais não irritar seus filhos e assim por diante. Então, dentro do lar, nós encontramos orientações quanto à nossa vida familiar. Se dentro da nossa casa está uma bagunça, é porque nós não estamos aplicando os princípios estabelecidos por Deus. Então, a gente precisa parar, ver o que está de errado, ver o que a Bíblia está dizendo e começar a viver de acordo com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Naquele livro Amor e Respeito, eu já falei aqui várias vezes também, existe o ciclo insano. O autor do livro vai falar sobre o ciclo insano. Quando não há amor para parte do marido e não há respeito por parte da mulher, ah, irmãos, é um campo de batalha, definitivamente. Quando os dois chegam do trabalho, ou um dos chega do trabalho, na hora que ele abre a porta, ele já se prepara, ou ela, né? Já se preparam para a guerra, né? Como se tivesse os dois fardados, armados até os dentes, e pronto, vamos para a guerra, cheguei em casa. E não é assim, amém, irmãos? Então, que nós vivamos os princípios da palavra de Deus dentro do nosso lar. A Bíblia também vai falar sobre nosso relacionamento entre irmãos em Cristo. Como nós devemos agir diante dos irmãos? Em Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 14, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, ser misericordioso, ser benigno, né, bondoso, humilde, manso, longânimo, ou seja, tardio em irar, suportando-vos uns aos outros, e aqui suportar não é tolerar, é dar suporte, perdoando-vos uns aos outros. Olha, irmãos, irmãos em Cristo têm que se perdoarem. Amém, irmãos? Não é só dentro de casa, não. Na igreja também os irmãos têm que perdoar um ao outro. Isso significa que uma hora ou outro, ou eu, ou qualquer um outro, vai falhar, porque a gente é pecador, né? Ou tem alguém perfeito aqui? Hã? Tem alguém perfeito? Não, talvez o Jean. Não é não? É, irmã Sueli? Ixi, ela ainda falou com tanta convicção que não é perfeito. Não, estou brincando. Né? Nós não somos perfeitos, irmãos. Nós somos falhos. Nós estamos aprendendo. Amém, não, irmãos? Estamos aprendendo. E nesse aprendizado, nesse crescimento espiritual, faz parte o saber pedir perdão e o saber perdoar também. Isso é importante para a nossa vida e para a nossa saúde espiritual também. O texto ainda continua dizendo, né? E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Quer ter um bom relacionamento? Ame incondicionalmente. E uma vez eu ouvi um pastor falando: olha, a melhor maneira de demonstrar amor para o irmão não é dizendo para ele que você o ama, mas é orando pelo seu irmão. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. A Bíblia também vai falar, né? Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso aqui, irmãos, é um tapa na cara do nosso orgulho. Olha, você acha que se é alguma coisa, você não é nada. Você precisa colocar o outro superior a si. Então, mais importante do que as minhas prioridades, as minhas vontades... A vida do salvo é mais importante do que eu. É isso que a Bíblia está dizendo. O beta é mais importante do que as minhas vontades. Então, se eu quero uma coisa, mas isso não é bom para o beta, eu preciso rever meus conceitos e abrir mão para que o meu irmão seja abençoado. É isso que a Bíblia está dizendo. Rapaz, e tem gente que tem dificuldade com isso. Tem igreja que vai ter a reunião de negócio na igreja, né, para decidir alguma coisa, vai fazer a assembleia. E aí o que acontece é que é proposta alguma coisa e vamos se dizer que a maioria ganhou e a pessoa que queria aquilo perdeu. Ixi, irmãos, tem caso aí que o irmão fica emburrado, para de ir na igreja um tempo, sabe? Não, porque não sei o que tem, tinha que ter feito, os irmãos não têm maturidade, não sei o que tem, papapá. Não, escolheu isso, a igreja tomou essa decisão depois de oração, então queremos crer que esta era a vontade de Deus e acima da minha vontade seja feita a vontade de Deus. Amém ou não, irmãos? Isso chama maturidade, né? Eu não posso ficar emburrado com os outros. É lógico que se tem algum problema, chega e tenta resolver o problema. A Bíblia dá até o jeito de resolver os problemas. Né? Chega lá, conversa, não resolveu, chama um outro irmão, não resolveu, chama o pastor, não resolveu, aí a igreja precisa agir. Né? Então, precisa, irmãos, nós precisamos aplicar esses princípios, considerando o outro superior a nós mesmos. Isso é humildade, viu, irmãos? Reconhecer quem de fato nós somos e priorizar o irmão. Isso é maturidade, isso é humildade. Efésios 4, 1 a 3 diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da perfeição. Eu já li o versículo, mas novamente aí para os irmãos, né, irmãos? Então, nosso relacionamento à Bíblia orienta. E nós, como crentes em Cristo, precisamos viver. Deixar a Bíblia ser o nosso guia perfeito para as nossas vidas. A Bíblia também orienta sobre o nosso relacionamento com os perdidos. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 18, fala sobre o jugo desigual que nós, crentes em Cristo, não podemos manter com ímpios, com pessoas que não conhecem Jesus, um jugo desigual. Jugo desigual, esse jugo, né, é aquela peça de madeira que antigamente eles colocavam na cabeça do boi, né, quando tinha dois boi ali puxando a carroça, né? Eles colocavam o jugo no pescoço do boi para que eles pudessem puxar a carroça, para que eles pudessem puxar o arado, né, pudessem puxar equipamentos agrícolas. E sempre quando fosse usar, por exemplo, boi, tinha que ser dois boi. Não podia ser um boi e um cavalo, porque o jugo seria desigual. Isso, na prática, seria mais ou menos assim. O arado saía assim, desse jeito. Assim. Não ia dar muito certo aquilo ali, não. Então, Paulo ele vai usar esse princípio da agricultura para a nossa vida espiritual, para a nossa comunhão com as pessoas perdidas. Ele está falando, olha, não entre num jugo desigual com incrédulos. Esse princípio ele pode ser aplicado em duas áreas da nossa vida. Primeiramente, casamento. O salvo em Cristo Jesus, nós temos aqui alguns jovens que precisam entender que a decisão do casamento é a decisão mais importante da sua vida depois de Jesus. Porque ele está decidindo com quem ele vai passar o resto da sua vida. Ele está escolhendo a pessoa que vai estar ali com ele nos dias bons e nos dias maus. Então, se ele não souber escolher, ele pode ter problema o resto da vida dele. Ou então até mesmo destruir seu casamento por causa de divórcio. Então, é uma decisão muito séria. Então, se o jovem quer ter ter sabedoria, ele precisa casar com alguém da mesma fé. E, de preferência, da mesma igreja, né? Da mesma denominação, para não ter problema. Para depois vai casar lá com um assembleiano, né? E depois vai falar, perde a salvação. Não, não perde. Línguas estranhas, não existe. Aí vai virar aquela confusão tudo, né? Vai virar uma bagunça, né? Então, a gente orienta, né, dentro disso. Mas também, além do casamento, agora quem casou já era. Não tem jeito de fugir, não. Amarrou, já era. Né? Casou, uma só carne, agora não separa mais. Não tem jeito. Agora, existe também a questão da sociedade. Né? Na nossa vida cotidiana, no trabalho e tudo mais, há oportunidades da gente fazer negócios. E nesses negócios nós temos a oportunidade de fazer associações financeiras e assim por diante. E diante dessas associações, nós não podemos estar associados com pessoas que não concordam, que não pensam como nós pensamos, que não conhecem Jesus da forma que nós conhecemos. A chance disso dar errado é muito grande. Né? Porque se a pessoa ela não é salva, ela não conhece Jesus, e a chance dela não ter nenhum tipo de temor a Deus é muito grande. Aí já pensou, você lá levando as coisas tudo certinho, sendo justo em todas as áreas, tudo certinho, de repente você fica sabendo lá que teve um rombo lá que seu sócio te roubou. Porque você entrou num jugo desigual. Então a gente precisa tomar cuidado com as nossas associações. A Bíblia fala também, no nosso relacionamento com o mundo secular, que nós não podemos seguir o padrão deste mundo, mas nós precisamos ser santos, como santo é o nosso Deus. E santidade nós estamos falando de separação. Ou seja, os nossos princípios e valores não podem ser os mesmos deste mundo. Amém, irmãos? Nossos princípios e valores devem ser pautados na palavra de Deus. Precisamos ser santos, separados deste mundo. A Bíblia fala também, Mateus 22, 39, que nós precisamos amar as pessoas. Nós não podemos concordar com os seus pecados, mas nós precisamos amar as pessoas. Hoje está uma pauta, né, uma discussão muito grande com relação à homoafetividade. Irmãos, a Bíblia é clara, Deus reprova a relação homoafetiva. Isso é claro nas Escrituras. A gente não precisa brigar a respeito disso. Deus reprova. Mas nós precisamos amar essas pessoas, amém, irmãos? Demonstrar o amor de Cristo para com elas, porque elas precisam de Jesus. E, obviamente, quando a pessoa ela se arrepende dos seus pecados, o Senhor Deus os liberta, os transforma e os faz novas criaturas. Amém, irmãos? Então, precisamos amar todas as pessoas, independentemente de sua classe social, da sua cor de pele, da sua opção sexual. Precisamos amar e deixar Deus fazer as transformações. Amém, né, irmãos? É isso que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos ser a luz deste mundo, refletindo a luz de Cristo, e ser o sol dessa terra. E uma das propriedades do sal, irmão, sabe o que é? Além de temperar, é provocar sede. Come algo salgado. Rapaz, vai te dar uma sede, você vai viver, ficar uma bebeção de água. Se tem Coca-Cola, então, você só vai beber Coca-Cola. Né? Uma vez nós, no seminário, tem que tomar cuidado aqui que a gente está gravando aqui a mensagem, né? Então, uma vez no seminário lá, com uma irmã fez uma torta de salsicha. E uma irmã muito querida, irmãos, ela muito carinhosa. Naquela época não tinha janta como tem hoje no seminário, né? E aí ela, com muito carinho, foi lá e fez uma torta de salsicha, rapaz. Na hora que nós experimentou, demos a primeira merdinha. Rapaz, essa torta é de salsicha mesmo, né? Salgado, irmãos. Ah, foi, era um pedaço de torta e dois copos d'água atrás, né? É, aí alguém chegou e falou assim, vixe, agora nós fala ou não fala para a irmã estar salgado, né? Aí o outro virou e falou assim, vixe, o problema é se nós não falar, ela fazer outras igual a essa. O povo não presta, né? Aí os crentes é te falar. Mas, irmãos, uma das propriedades do sal é provocar sede. Nós precisamos ser o sal da terra, ou seja, precisamos provocar sede nas pessoas. Precisamos falar de Jesus para que elas também tenham sede de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Isso é lindo, isso é maravilhoso. Ah, eu gosto demais de falar de Jesus. Ah, eu gosto de falar de Jesus e falando das coisas celestiais. E como é gostoso ver as pessoas e falar, poxa vida, isso não tem nada a ver com o que eu imaginei. O que você está falando é lindo, é maravilhoso. Aí você só faz o apelo. Então, vai para Jesus, vai. O que você está esperando? Vai para Jesus, né? Então, nós precisamos provocar sede nas pessoas, levando elas até Jesus. E a Bíblia também fala, além da nossa relação no lar, na igreja, no mundo secular, ela também vai falar das nossas relações de trabalho. Lá em Colossenses 3, 22 e Colossenses 4:1, nós encontramos essas orientações. Com relação ao empregado, a Bíblia diz assim, vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Paulo está escrevendo numa sociedade onde a cultura é uma cultura escravista. O Império Romano, um dos pontos fortes do Império Romano, escravidão. Na época, né, dos judeus também, havia as leis com relação à escravidão, mas os judeus eram mais tranquilos, porque além de ter a questão da escravidão ali, as leis, né, com relação à escravidão, eles tinham que, de tempo em tempo, abrir para que o escravo pudesse ser livre. Então, tinha leis rígidas a respeito disso. Mas, graças a Deus, irmãos, mas não é porque tem leis com relação à escravidão na Bíblia que Deus concorda ou promove escravidão. Deus a tolerou e Deus, pelas suas leis, até tentou amenizar a situação diante de uma sociedade escravista. Mas, graças a Deus, que hoje nós não temos isso. Amém, né, irmãos? Né? Seja de nações como... Porque a escravidão... que o Império Romano promovia, não era uma escravidão racial, era uma escravidão promovida pelas vitórias das guerras romanas. Eles venciam um povo, pegavam os derrotados e traziam para ser escravo no Império Romano. Essa questão da escravidão racial, da escravidão negra, ela é coisa moderna, de pouco tempo para cá, né? Então, irmãos, nós precisamos... entender que a Bíblia não corrobora com a escravidão. Porém, O princípio estabelecido por Deus se aplica em qualquer área. Hoje nós somos empregados, nós trabalhamos, recebemos salários. Uns recebem mais do que os outros, né, Jean? Desculpa, eu não aguentei. Desculpa. Né? Mas graças a Deus, que nós, como empregados, Deus nos orienta, olha, trabalhe, não como para o seu senhor, para o seu patrão, mas trabalhe para Deus. Faça o seu melhor como se estivesse fazendo para Deus. Temendo ao Senhor, fazendo bem feito. Amém, irmão, irmãos? Orientação, princípio. Agora, olha para o patrão. Quem que é patrão aqui? Não tem nenhum patrão aqui, não? É, o Beto, aí, ó, orientação para o senhor, ó. Né? Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que também tendes o Senhor nos céus. A gente conhece muito patrão ruim aí, né? Vixe, a gente ouvindo pessoal, trabalhador rural, né? Tanto de patrão, fazendeiro aí, injusto. Mas o patrão que ama a Deus e que teme ao Senhor, ele tem que ser sempre justo. Ele tem que valorizar o seu empregado. Ele tem que demonstrar valor pelo ser humano. Isso é um princípio bíblico, irmãos, né? Então, a Bíblia mantém essa orientação para nós, na nossa relação de trabalho, patrão, empregado, empregado, empregador. Quando nós vivemos esses princípios, como há harmonia nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. O grande problema do mundo é que o mundo tenta fugir dos padrões estabelecidos por Deus. Quer viver uma vida independente de Deus, por isso que o mundo está como está. Né? Nós, como servos do Senhor, precisamos ter a Bíblia como guia em nossa vida social. E terceiro e último lugar, além da Bíblia ser o guia da nossa vida pessoal, individual, e também além de ser o nosso guia na nossa vida social, a Bíblia é o nosso guia na nossa vida espiritual. A Bíblia nos ensina que nós precisamos ter fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós precisamos ter fé. Mas a nossa fé que nós precisamos ter, irmãos, não é uma fé avulsa, uma fé em qualquer coisa, uma fé mundana, algo parecido com um fideísmo. Não! A nossa fé precisa estar alicerçada no firme fundamento da palavra de Deus. Ela também tem que ser verdadeira e sincera. E, além de tudo, ela tem que ser vivida, praticada. Tiago 2,17 diz, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Eu posso falar que eu sou um crente no Senhor Jesus, que eu creio nisso, eu creio naquilo, mas se eu não vivo, a Bíblia fala que a minha fé é morta. Então, a nossa fé precisa ser viva. Amém, irmãos? E ela vai ser viva quando eu pratico. Quando a minha fé está na minha boca, mas também está nas minhas ações, na minha forma de agir. A Bíblia nos orienta quanto à nossa esperança, que nós não podemos esperar em Cristo apenas nessa vida, mas a nossa esperança, ela é eterna. A Bíblia diz que em Cristo nós recebemos uma viva esperança e que a nossa esperança está em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo, irmãos, em 1 Timóteo 1, 1. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Tito 2,13 diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Rei, do grande Deus e nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, a nossa esperança é Jesus Cristo. E nele nós aguardamos uma esperança vitoriosa, triunfante. E essa esperança, ela é viva, irmãos, porque ela é certa que nós a alcançaremos. Não é algo que esperamos e que talvez pode acontecer. Não. O que a Bíblia diz é certo que vai acontecer. E o que nós esperamos agora, como salvos em Cristo Jesus, é que o nosso Senhor chegue até as nuvens e chame-nos para nós estarmos com o Senhor no arrebatamento. A qualquer momento, irmãos, Jesus Cristo vai voltar. E nós precisamos estar prontos para encontrar com o nosso Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Concluindo, a Bíblia é o guia infalível do crente, da nossa vida cristã. É o guia da nossa vida física, da nossa vida social e espiritual. Se porventura há alguém no nosso meio ou que esteja nos assistindo que ainda não conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, talvez não, com certeza, os problemas que você tem enfrentado em sua vida, certamente é porque você está longe de Deus e está longe de Jesus Cristo. A Bíblia te convida a arrepender-se dos seus pecados e entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se e creia plenamente em Jesus, em quem Ele é, e no que Ele fez na cruz do Calvário, em sua morte, sepultamento e ressurreição, e certamente você desfrutará de um novo nascimento e de uma nova vida em Cristo Jesus. Agora, aos salvos em Cristo Jesus, eu te pergunto, a Bíblia tem sido o seu manual? A Bíblia tem sido o seu guia nessas áreas que foram pregadas hoje à noite? Você tem procurado aplicar seus princípios em sua vida pessoal, social e espiritual? Talvez você diga, pastor, não como deveria. Ou pastor, não, eu não estou vivendo, eu não estou tendo a Bíblia como meu guia nessas áreas. Então, certamente os problemas que você tem vivido, ou que você muito em breve viverá, são resultados de sua negligência à palavra de Deus. Mas a orientação de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos sábios. Pare de sofrer, criatura. Vá para a Bíblia. Coloque a Bíblia em prática nessas áreas. E desfrute das bênçãos do Senhor preparadas para você e para a sua família e para todos que estão em sua volta. Ao invés de ser um problema, seja uma bênção na vida das pessoas, aplicando esses princípios em sua vida. E eu te aconselho, se há dificuldades em alguma área, alguma dessas áreas mencionadas, faça uma lista daquilo que você tem dificuldade. Talvez você tenha dificuldade de relacionar-se com as pessoas. Talvez você foca muito em si mesmo. Faça uma lista do que você tem problemas e dificuldades e procure na Bíblia como Deus te orienta a agir nessas áreas listadas. E aplique esses princípios em sua vida. No começo pode até ser difícil, mas depois de praticar uma, duas, três vezes, irmãos, eu tenho certeza que o que vai ter no seu coração é a paz de Deus. Porque quando nós praticamos a Bíblia, praticamos a palavra de Deus, nós vamos desfrutar da paz de Deus e da confirmação de Deus nos nossos corações. E muitas vezes Deus confirma a sua vontade, aquilo que nós estamos fazendo, trazendo paz aos nossos corações. E eu gosto de desfrutar da paz de Deus. Eu não gosto de ficar sendo puxado da orelha toda hora, não. Você gosta, Estevão? Você não gosta, filho, de ser puxado da orelha toda hora, não? De vez em quando você gosta de um carinho, né, de um abraço, de uma confirmação, não gosta? Ah, eu também gosto, irmãos. Vixe, eu gosto. Então, viva, pratique a palavra de Deus nessas áreas. E receba a confirmação, a paz de Deus na sua vida, por viver segundo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a ter a Bíblia como o nosso guia da nossa vida.
Você acabou de ouvir uma preciosa mensagem da palavra de Deus. Convido você para sintonizar o seu rádio nesse mesmo horário, de segunda a sexta, para continuar aprendendo mais da palavra de Deus. O programa Pérolas da Graça é o ministério da Igreja Batista Macedônia de Cássia e convido você para nos fazer uma visita. A Igreja Batista Macedônia está localizada na Avenida Amazonas, 492, no bairro São Gabriel, em Cássia, Minas Gerais. Nossos cultos são realizados aos domingos, às 9 horas da manhã e às 18h30, às quartas, às 19h30. Você será muito bem-vindo. Para mais informações, você pode entrar em contato conosco pelo nosso e-mail ibmcassia@gmail.com ou pelas nossas redes sociais facebook.com/ibmcassiaoficial e Instagram @ IBM Cássia. Muito obrigado por sua sintonia. Deus os abençoe grandemente e até o próximo programa Pérolas da Graça.